Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais do que 4 anos no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite, então, é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que têm nos acompanhado, têm escrito para nós compartilhando como, através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Além disso, muitos irmãos e amigos têm enviado suas perguntas e dúvidas relativas a certos textos difíceis ou certas práticas que acontecem em nosso dia a dia. Hoje eu registro e-mail que a Silvana nos enviou com a seguinte questão. Pastor, minha mãe usa o tempo todo o nome de Deus. Pergunto a ela quem está com ela. E ela responde, tá eu, fulano e Deus. Graças a Deus. Tudo que ela fala tem o nome de Deus junto, tudo mesmo. É impossível conversar com ela sem ela citar o nome de Deus ou Jesus, mesmo nos assuntos que não são relacionados à fé. É correto? Me pergunto se isso não é desrespeito a Deus. Gostaria que a resposta me fosse enviada também por e-mail para que eu possa enviar a ela. Onde ela mora, não sintoniza a rádio e ela não acessa a internet. Graça e paz, um abraço a todos. Querida irmã, muito obrigado pela sua audiência do Através da Bíblia e por sua confiança em compartilhar essa situação. Como eu respondi, de fato, esse era um dos mandamentos do Decálogo. Jesus nos aproximou de Deus e hoje temos a liberdade de chamá-lo de Pai, Pai Nosso. Mas muitos usam o nome de Deus inadvertidamente e até por pilhéria. Essa não é a maneira correta de invocarmos o nome de Deus. Certamente é uma maneira correta de usar o nome do Senhor. O nome de Deus é utilizado muitas e muitas vezes na Bíblia e na maioria das vezes nos Salmos como um motivo de louvor. Sigamos então o exemplo de Davi ao declarar o quanto confiava no Senhor. Deus meu, em ti confio. Salmo 25, 2. Peça a Deus que ele mesmo dê essa compreensão à sua mãe e mande um abraço para ela. Clamemos ao Senhor nas horas de necessidade e rendamos-lhes graças por suas bênçãos. Que bom saber que Ele também nos ouve e nos atende. E por isso mesmo eu convido você e a todos que me ouvem nessa hora para falarmos com Deus. Vamos colocar esse tempo de estudo nas mãos do Senhor. Vamos orar dessa maneira. Pai querido, estamos agora na Tua presença agradecendo por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz ao estudarmos a Tua Palavra. Pedimos-te, Senhor, que nos ilumines com Teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos, capacitando-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Ser nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos os nossos estudos no texto do profeta Ageu. Vamos estudar Ageu capítulo 1, versículos 1 a 4. Aqui encontramos a convocação divina ao seu povo, o povo que fora agraciado e agora estava de volta à terra prometida. Com o decreto de Ciro, os judeus viraram uma página na sua história. O exílio terminara. Os judeus que tinham passado 70 anos cativos na Babilônia, agora estavam de volta. E o que lhes sustentava e dava esperança para suas vidas eram as palavras dos profetas. Eles estavam experimentando uma verdadeira ressurreição. Uma nação que estava morta agora revivia. Agora ganhava nova vida. Agora ganhava nova oportunidade de servir o seu Deus. Os filhos dos deportados voltaram cantando. Estavam entoando cânticos de louvor. Certamente todo aquele grupo de aproximadamente 50 mil pessoas, carregando seus pertences, carregando os mais velhos, enfim, vinham numa procissão, vinham celebrando e cantando, vinham se alegrando com cada pedaço da paisagem que observavam. Estavam alegres, felizes, e não era sem motivos. O nome de Ageu, como nós já mencionamos, significa festivo. Então, certamente não havia ninguém com o nome mais apropriado para chamar a atenção do povo e trazer o recado de Deus a esse povo que agora retornava a Jerusalém. Ageu foi o profeta para os judeus que voltavam para sua terra após 70 anos de cativeiro. Mas a chegada ao país fez o povo esquecer rapidamente o sonho dos últimos anos e as expectativas tão gostosas daquela viagem. A realidade em que encontraram o país fez com que a alegria se transformasse em apreensão. Dificuldades de todos os tipos estavam presentes diante dos ex-exilados. Tinham que reconstruir o templo do Senhor, tinham que reconstruir as suas casas para morar, tinham que semear para poder se alimentar futuramente. A vida civil, religiosa, política deveria ser reativada. Enfim, a cidade de Jerusalém e todo o país estavam num verdadeiro caos. A alegria pelo retorno começava a dar lugar ao desapontamento, ao desânimo, às preocupações. Ageu, então, registrou as mensagens de Deus a Judá e datou-os de acordo com o reinado gentílico dos Medo-Persas. Os estudiosos apontam Dario I, Ristaspis, como sendo monarca daquela época. Não é porque Ageu datou as suas profecias que elas são consideradas genuínas e merecem, então, a nossa atenção. Não. É importante relembrarmos a função da profecia. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quem disse isso foi Paulo, muitos anos depois, no Novo Testamento, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 3. Geralmente, a profecia se refere ao tempo presente, a quem é dirigida a sua mensagem. A datação da profecia era importante porque ela visava consolar, edificar e exortar os ouvintes. Diferente é a visão, ou oráculo, que se refere a um tempo que não é revelado aos homens saber, visto que o amanhã não pertence ao homem, pois Jesus já orientara dizendo essa verdade em Mateus 6,34. Constitui, sim, um grande alívio na hora de realizarmos a tarefa de comentar um livro. Temos, então, essa possibilidade de fazer uma análise sobre a exatidão histórica e a cronologia da revelação divina. Ageu nos facilita nessa tarefa de modo especial. Desde o princípio da sua profecia, ele nos concede o momento exato da história. Todos os acontecimentos do livro tiveram lugar num período de aproximadamente 4 meses, e as suas datas foram muito exatas. A citação do rei Dario como o Grande, logo no primeiro verso, situa com precisão histórica os acontecimentos aqui narrados no livro. A história mostra que ele reinou sobre o Império Medo-Persa entre 522, 521 até 486, 485. Então, veja bem, a primeira profecia aconteceu no primeiro dia do sexto mês, isso é, por volta de agosto, setembro, e está registrada em 1:1 a 15. A segunda profecia aconteceu no 21º dia do sétimo mês, isto é, por volta de setembro, outubro, e está registrada em 2:1 a 9. A terceira profecia aconteceu no 24º dia do nono mês, isto é, por volta de novembro, dezembro, e está registrada em 2, 10 a 19. E a quarta e última profecia aconteceu no nono mês, isto é, por volta de novembro, dezembro, e está registrada em 2, 20 a 23. A linguagem e o estilo do livro confirmam que estamos corretamente situados no tempo. Nesse aspecto, tanto liberais como conservadores estão de acordo com a data da proclamação das profecias. Deus chamou então a atenção do povo e o fez ver, através do seu servo Ageu, qual era a situação em que realmente se encontravam. Deus queria que o povo restaurado percebesse que era chegado o tempo. Mas que tempo é esse? Tempo de fazer o quê? Era o tempo de edificação. E é esse o título sobre o qual nós vamos estudar esses primeiros versos do livro de Ageu. O título para o nosso estudo de hoje é Tempo de Edificação. Ageu, capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4. Querido amigo, as obras de reconstrução tiveram início com a restauração do altar dos holocaustos. Veja lá em Esdras 3, 2. Essas obras foram feitas para que se pudesse, desde cedo, oferecer sacrifícios ao Senhor que os libertara. Algum tempo depois se assentaram os fundamentos do templo, ocasião em que os sentimentos do povo eram os mais diversos. De um lado, havia alegria por poderem reiniciarem as obras de reconstrução, porém, por outro lado, havia lágrimas dos que, já agora, anciãos, tinham contemplado a glória da primeira casa. O esplendor do templo de Salomão estava ainda vivo nas suas mentes, e eles percebiam que este templo reconstruído não seria em nada esplendoroso comparado ao primeiro templo. E como mencionamos no programa passado, logo começaram as dificuldades por parte dos adversários de Judá e Benjamim, conforme Esdras 4:1, com ameaças, intimidações, subornos, durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia, Esdras 4:5, os judeus enfrentaram essa oposição. Os trabalhos, então, da reconstrução do templo foram suspensos definitivamente de forma violenta até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Nesse ambiente de alegria, porém de muita tristeza e de frustração, o povo precisava ser consolado, precisava ser encorajado. E exatamente para isso Deus convocou Ageu e Zacarias. Aproximadamente depois de 4 anos do início do ministério de Ageu, as obras da reconstrução foram concluídas, porém à custa de muitas dificuldades, de muito desânimo, de muita incerteza. Foi difícil tratar com o povo dessa situação. A missão de Ageu foi sacudir o povo para que ouvissem a voz de Deus. Deus os chamava para dedicarem-se a Ele, para darem prioridade à reconstrução do templo. Embora tivessem a oposição dos inimigos, já era tempo de dedicarem-se a Deus. Por isso, resumindo esse texto, o princípio que dele extraímos e devemos aplicá-lo é esse. Por seu amor em restaurar-nos, Deus merece que nos dediquemos a Ele, pois esse é o seu tempo. Eu repito, esse é o princípio que podemos extrair de Ageu capítulo 1, versículos 1 a 4. Por seu amor em restaurar-nos, Deus merece que nos dediquemos a Ele, pois este é o seu tempo. Nesse texto encontramos 5 razões para nos dedicarmos a Deus. Porque, afinal de contas, esse é o seu tempo. A primeira razão para nos dedicarmos a Deus é que esse é o tempo por Ele determinado. Eu leio para você o versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Querido amigo, o que se percebe através das palavras iniciais da profecia é que havia uma reprovação de Deus ao seu povo por sua indiferença. É visível um desgosto da parte de Deus pela maneira como ele se dirigiu ao seu povo através do seu profeta. Embora entendendo que era um tempo difícil, um tempo em que os adversários os acusaram sem razão, embora fosse um tempo de desânimo provocado pela comparação com o tempo anterior, embora fosse um tempo de incertezas, já era tempo do povo recobrar os seus objetivos e voltarem à terra, à querida Jerusalém. Era hora de colocarem a mão na massa e começarem a reconstrução do templo. A sua reconstrução fora paralisada por causa dos inimigos, e tal situação fez com que o povo desse prioridade à reconstrução das suas casas, enquanto a casa do Senhor continuava em ruínas. Já era o tempo de edificação, já era o tempo de reconstrução, já era o tempo determinado por Deus do povo agir como libertos, restaurados, salvos do exílio pelo Senhor. Deus é paciente, é amoroso, é longânimo, porém ele tem limites e quer que o obedecemos quando ele ordena. Você tem respeitado o tempo de Deus? A segunda razão para nos dedicarmos a Deus é que esse é o tempo de ouvirmos a voz de Deus. Ainda eu leio para você o versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do seu profeta Ageu, a quem? A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E o Senhor disse, então, além de Dario, os três grandes personagens dessa profecia, os personagens que são mencionados aqui, eles são judeus, isto é, Ageu, Zorobabel e Josué. Eles estavam de volta à Terra Prometida. Tinham vindo na primeira turma formando um grande grupo de 50 mil exilados libertos. Zorobabel era governador em Judá, sendo filho de Salatiel, e em algumas versões, esse nome está escrito Sealtiel. Mas enfim, ele, Zorobabel, era o governador civil de Judá. Josué era o sumo sacerdote, filho de Josadaque, e Ageu, o profeta, era o porta-voz de Deus. A palavra profética sempre é de Deus, não pode ser do profeta. O profeta fala em nome de Deus, e sendo palavra de Deus, é certo darmos toda atenção a ela. É certo obedecermos essa palavra. É certo agirmos como Ele que fala espera que hajamos. Você tem ouvido e tem obedecido à voz de Deus? De que maneira você ouve a Deus? A terceira razão para nos dedicarmos a Deus é que esse é o tempo de cultuar a Deus. Veja o versículo 2. Então, a mensagem de Deus através de Ageu era: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Querido amigo, por intermédio do profeta Ageu, Deus estava reproduzindo aquilo que o povo falava. Ah, ainda não é o tempo da gente reconstruir o templo. Não era o tempo ainda de que a casa do Senhor deva ser edificada. Eles diziam isso porque estavam desanimados, estavam só enxergando os problemas ao invés de enxergar as possibilidades que Deus lhes oferecia. O povo estava desanimado quanto à reconstrução do templo, sem lembrar de que Deus já agira em Ciro, que tinha decretado a volta deles, a libertação do povo e a reconstrução do próprio templo. Será que haveria impossíveis para Deus? Se Deus tinha mudado o coração do imperador Ciro, será que haveria impossibilidades para Deus? Querido amigo, quando focalizamos mais os problemas e não olhamos para Deus, para quem não há impossíveis? Quando olhamos mais para as dificuldades e não cremos no poder maravilhoso e criativo de Deus, corremos o risco de perder as bênçãos divinas e sermos firmemente advertidos pelo Senhor através dos seus servos. Me permita fazer essa pergunta. Você tem olhado para os problemas ou para Deus? Certamente, você se lembra da pergunta do salmista. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mas você deve se lembrar também da resposta que o próprio salmista deu a si mesmo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. Por isso, então, uma quarta razão para nos dedicarmos a Deus é que esse tempo é o tempo de ouvir o seu mensageiro. Veio a palavra do Senhor por intermédio do seu profeta Ageu, dizendo. Novamente, a ênfase é dada ao servo do Senhor. Quem está sendo usado é o profeta Ageu. Ele tinha as palavras de Deus para o seu povo. Ageu, então, chamou a atenção dos seus contemporâneos para o procedimento deles durante o tempo que passou. Certamente, não faltaram forças nem tempo para eles trabalharem. Por quê? Por que podemos afirmar isso? Porque eles estavam com força para reconstruírem as suas casas. As obras do templo estavam paradas há muito tempo, porém as suas casas tinham sido muito bem construídas, estavam vistosas. Caros artesanatos enfeitavam os seus tetos e as paredes centrais das suas casas. O povo tinha tido uma atitude completamente contrária à de Davi. Davi, que vivia numa mansão, ele via a Arca da Aliança colocada entre cortinas e isso o incomodava, conforme 2 Samuel 7:2. Aquela atitude foi surpreendente e inquestionável. Davi foi procurar o profeta Natã e essa geração de Ageu tinha que ouvir o profeta de Deus chamando-lhe a atenção, convocando-a para o trabalho. Por isso, chegamos à quinta e última razão para nos dedicarmos a Deus, é que esse é o tempo de dar-lhe o primeiro lugar. Veja o versículo 4. É a palavra de Deus. Acaso esse é o tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? Os contemporâneos de Ageu voltaram no cativeiro, e o foco era reconstruir as suas casas e terminá-las em todos os detalhes. Eles não pensaram na restauração do templo. Afinal de contas, o que sentia aquele povo indo ao templo adorar e vendo-o em ruínas? Como explicavam que suas casas estavam muito bem cuidadas enquanto o templo ainda estava em ruínas? Certamente essa situação necessitava de uma palavra profética. O profeta Ageu então foi usado por Deus para trazer a sua mensagem àquele povo insensível. Eles tinham que considerar a maneira com que Deus os tinha tratado até então. Por isso, o avanço do reino de Deus, podemos concluir pensando dessa maneira. O avanço do reino de Deus se vê impedido de prosseguir pela negligência do seu povo, preferindo dar prioridade aos seus próprios negócios e abandonando os seus deveres para com o Senhor. Nós, muitas vezes, povo de Deus, prejudicamos e retardamos o estabelecimento do seu reino. Será que essa é a maneira certa de administrarmos o nosso tempo? Querido amigo, que Deus te abençoe a usar corretamente o seu tempo, dando prioridade às atividades que merecem estar em primeiro lugar. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113. CEP 046-26970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.